Quero que você abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, capítulo 16. Vamos começar já lendo esse texto. Mateus 16, a partir do versículo 21. Quem achou diz amém? Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: "Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá." Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: "Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens." Essa é uma leitura, quando você lê sobre isso, eu sei que você já deve ter, já conhecer esse texto, mas eu fico lembrando, né, ou imaginando Pedro passando por isso, e não é uma coisa muito boa de você ouvir de Jesus, né? Quando você vai falar alguma coisa para ele, de repente você ouve essa frase: "Para trás de mim, Satanás, né? Porque você não cogita das coisas de Deus", falando para Pedro. Então você imagina Pedro ouvindo isso. Não foi a primeira vez que Pedro errou. A Bíblia conta que Pedro também, quando estava com Jesus, estava lá para ser preso, ele foi lá e cortou a orelha do soldado, né? E numa terceira situação, não foram essas as únicas, mas essas foram bem registradas, foi quando ele negou Jesus 3 vezes. Inicialmente, quando você vê essas partes acontecendo, nós vemos a história final e sabemos o que Pedro se tornou. Mas quando você vê essas coisas acontecendo no caminho, enquanto acontecem, parece que Pedro não estava mais aprovado, que ele era a pessoa errada, que não era a pessoa certa, porque ele deu a sua boca para o diabo, para ser usado, a ponto de Jesus ter falado com ele sobre isso. E ele também negou Jesus e, abruptamente, de maneira violenta, cortou a orelha do soldado. Sabe, às vezes nós, na nossa trajetória de crescimento, percebemos que algumas coisas acontecem que parece que nós erramos feio, que nós fizemos uma coisa bem ruim, e que parece que aquilo já condenou a nossa trajetória, nos condenou diante das pessoas, e que não temos mais nenhuma chance. Houveram outras situações também com outras pessoas, com Abraão, que mentiu a respeito de sua esposa, a ponto de entregá-la a uma outra pessoa por ter medo. E ele não errou aquela única vez, houveram outras vezes que Abraão também errou. Quando você olha para o final, você pode ter uma ideia diferente, mas quando você vê isso acontecendo, parece que ele não é a pessoa certa, ele é a pessoa correta, aliás, que não é a pessoa correta, mas que ele é a pessoa certa pelo que aconteceu. Sabemos que ele foi a pessoa certa, porque vimos o resultado. Amém, irmãos? Mas na trajetória, tudo isso acontece, e acontece normalmente, porque Deus, quando escolhe pessoas, ou quando vamos a ele, quando temos um coração sincero, não somos pessoas preparadas, não somos pessoas que estamos prontas ainda. Eu ouvi uma frase de alguém, eu quero falar antes de começar a falar com você sobre isso. Diz assim: por que algo tão forjado de dor, ou na dor e na decepção, é tão bom? Eu vou repetir a frase: por que algo forjado de dor e decepção é tão bom? Normalmente você não pode falar, alguém não diria isso, né? Nós não projetamos ter dor, e nem projetamos ter decepção. Ninguém projeta isto, né? Mas por quê? Quando você vê o que aconteceu e você vê o final das coisas, você vê que aquilo foi tão bom, porque foi forjado na dor e na decepção. Quando nós olhamos nossa vida, e eu acho que com todo mundo acontece isso, nós somos cercados, eu não sei você, mas eu acredito que você não é diferente de mim, eu sei que você deve ser igual, as situações não são as mesmas, mas o que nos rodeia, ou aquilo que nos cerca, são muito parecidos. A minha vida, ela é cercada de fracassos. Eu tive muitos fracassos na minha vida. Alguém pode pensar, mas só teve fracasso? Sim, tive muitos fracassos, porque Deus não está trabalhando com a pessoa perfeita, está trabalhando com alguém que estava crescendo, não é? E você tem que aprender a ouvir Deus, tem que aprender a lidar com isso, tem que aprender a andar com Ele. E quando você está aprendendo, você se lembra de que você muitas vezes, no caminho, enquanto anda com Ele, você ainda está usando os seus métodos naturais, você ainda está usando os seus métodos conhecidos, você está aprendendo a abandonar os métodos e a andar da maneira correta. E até que você aprenda, você vai experimentar esses fracassos. Os fracassos não são coisas ruins. Os fracassos não são coisas que parece que acabam com nossas vidas. Não, os fracassos são alinhamento no caminho. É quando eu vou parando de confiar em mim mesmo. É quando eu vou agora acertando a minha trajetória com Ele. Quando eu vou começar a pensar correto nas coisas. Abandono a maneira natural de agir. No decorrer dos caminhos, nós entramos em ruas ou em becos que não tem saída. Eu entrei várias vezes em becos assim, porque eu ainda estava confiando em mim, ou não aprendi a confiar em Deus plenamente. E você vai entrando em lugares como esse, vai vendo que não tem saída, você é obrigado a voltar, você vai fazendo isso. A Bíblia nos ensina que muitas pessoas da Bíblia passaram por situações como esta. José passou também, Daniel, quando nós contamos suas histórias, todos eles passaram por situações em que foram forjados, amém? Na dor e na decepção de muitas situações, mas viram depois que eles continuaram andando, porque quando alguém confia em Deus e anda com Ele, quando alguém está ligado com Ele, mesmo que passe por essas situações, é óbvio que ele vai chegar naquilo que é o objetivo. O fracasso, ele é uma parte do processo do seu sucesso. O fracasso, ele é obrigatório, já que você é alguém imperfeito e que entra no caminho de Deus ainda imperfeito. Então é óbvio que a parte do fracasso é você ser moldado. É quando você está deixando uma coisa para ser outra, é a parte da transição. Então o fracasso na minha vida, na sua vida, não é uma decepção em que você para aí, ou em que você desiste, ou que você acha que agora as coisas não irão mais para frente, que o meu projeto ou o meu sonho não vai acontecer. Não, meu irmão, o sonho, o projeto, ele continua lá. A trajetória, o caminho que você traça para chegar nele, é que muitas vezes não vai ser direto, não vai ser em um salto ou em um pulo, porque coisas têm que ser vencidas. No mundo secular, isso é uma coisa muito comum. No mundo secular, até mesmo nas empresas ou em grandes investidores, é isso que acontece. Alguém uma vez disse, se alguém, quando ouviu a primeira pessoa falar sobre motores de carros, né, motores de combustão, tivesse pegado todo o seu dinheiro, todo o seu investimento, e dissesse, olha, eu vou investir nesse negócio. Se ele tivesse investido isto, ele teria quebrado, ficado pobre, porque todas as pessoas que começaram esse projeto quebraram. O desenvolvimento veio muito tempo depois, o sucesso veio muito tempo depois, e nem mesmo com as pessoas que começaram. Então, o sucesso, às vezes, ele não vai vir na hora, mas quando você traça uma caminhada, quando você traça um objetivo, e você sabe que você tem o potencial em Deus para isso, o fracasso é a parte humana do negócio, o sucesso é a parte divina. Quando você caminha com Deus, você vai aprender a andar no sucesso. Você vai ver partes na Bíblia que eu gosto muito de ler. Em Provérbios 24:16, diz, vou ler apenas a primeira parte do versículo, porque sete vezes cairá o justo e se levantará. Porque sete vezes, a palavra sete não é um número exato, embora nós lemos sete aqui, a palavra sete na Bíblia é um número usado para dizer, quantas vezes o justo cair, o justo se levanta. Amém? Quantas vezes o justo cair, ele se levanta. Ou seja, ele não fica prostrado, ele se levanta, ele não tem por que ficar prostrado. Sabe, eu já vivi situações em que fiquei decepcionado comigo mesmo, e muito decepcionado, por coisas que eu fiz, e depois eu percebi que não era aquilo que deveria ser feito, então eu fiquei muito triste, decepcionado, mas o Senhor sempre me dizia, você está no caminho, você está no processo, você apenas errou uma curva, só você voltar e continuar andando. Então eu entendi a voz dele e continuava andando. Deus não confia em você porque você é perfeito, ou sabe ouvir exatamente a voz do Espírito Santo. Você sabe que você está aprendendo, se você está seguindo o caminho de fazer isto, Você está aprendendo a ouvir a voz do Espírito Santo. Você está todos os dias, não é, mantendo o ritmo da sua ligação e comunhão com Ele. Você obviamente vai ouvir claramente, em algum momento vai ouvir. Mas enquanto você pensa que sabe ouvir, enquanto você pensa que sabe caminhar com Ele, nesse momento você vai entrar em beco sem saída muitas vezes. E vai ver que não era nele que você estava confiando. Vai ver que não era que você estava confiando nas suas habilidades. Hoje você vê muitas pessoas buscando. E eu me lembro de ter falado com um amigo nosso, que veio me aconselhar, se aconselhar comigo uma vez, e ele ensinava muito sobre autoajuda, porque hoje está na moda, né, autoajuda, as pessoas falam muito sobre isso, né, e algumas pessoas gostam de ouvir isso, e vão atrás desse, tem um nome aí, é coach, né, coach que fala de autoajuda, e vão atrás desse coach. E uma vez uma pessoa veio me procurar, e falando sobre, eu trabalho com isto, eu trabalho com coach, né? Eu, então, ele era cristão, e ele levava as pessoas a sentirem bem, ou a acreditar nelas mesmas. E aí, como eu sou um cristão, eu sou um pastor, então eu fiz uma pergunta lógica para ele, que também era um cristão. Eu falei, como você pode falar para alguém que ela vai ser um sucesso, se ela vive em pecado, se ela eventualmente trai a esposa, se for um homem, ou se ele mente muito? Como é que você pode dizer para ele que ele vai ser um sucesso se ele apenas usar, não é, esses seus ensinos ou essa estratégia que você passa? Porque a Bíblia fala que isto é um caminho de destruição. Você entende? Então, não é o que o mundo ensina que vai levar ninguém para lá, e não é esse caminho que é um caminho de sucesso, mas é o caminho da Bíblia, é o caminho de Deus, é o caminho que Ele nos ensina. A palavra de Deus fala sobre isso. A Bíblia fala em Tiago, se você ouvir o que ele diz, praticar o que ele diz, você vai ser bem sucedido em tudo quanto você fizer. Mas o processo, como eu falei, não é da noite para o dia. Ele é um processo que vai tratar primeiro com a pessoa que está no caminho, que sou eu e que é você. Quando você olha para todas as pessoas da Bíblia, você tem aqui Abraão, você tem Pedro, você tem Daniel, você pode buscar José também, se você quiser buscar, e qualquer outro, você vai ver que a caminhada deles foram caminhadas de dor e decepção. Muitas vezes. Só que eles não desistiram, permaneceram, eles estavam focados em alguma coisa. E este é o objetivo de cada um de nós. Sabe, a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando, e quando caminhamos, nós, Jesus não é o nosso alvo, como algumas pessoas falam, tem uma música, Jesus é nosso alvo, né? Ele não é nosso alvo. Ele já é, já está em mim. Amém, irmãos? O nosso alvo é o objetivo que Ele tem para nós, e nós caminhamos olhando para Jesus. Amém? Ou seja, nós caminhamos olhando para como Ele fez, olhando para como Ele agiu, como Ele, na verdade, passou pelas tentações que Ele passou, e mesmo assim continua andando. Os ensinos dEle vão me levar a atingir o objetivo que eu tenho para a minha vida, assim como Ele atingiu o dEle. Então, quando você olha para Jesus, caminhando na sua caminhada, pelo que Ele falou e pelo que Ele fez, você vai alcançar isso também. Eu vejo muitas pessoas, quando elas estão vivendo a sua vida secular, e eu posso dizer que vida secular com Deus é uma vida abençoada. Se você vive segundo o que Ele diz, é uma vida abençoada, porque Ele prometeu abençoar o que você fosse abençoado com tudo ou aonde você impuser as suas mãos. Não está falando sobre você impor e orar, está falando sobre trabalho, o empreendimento que você levanta. E quando você faz isso, se crê em Deus, se crê na palavra dEle, se segue os preceitos que Ele diz, então Ele diz, você vai ser bem sucedido. Bem sucedido, não sei se você conhece bem essa palavra, mas eu conheço bem o que é ser bem sucedido e o que é ser mal sucedido. Eu sempre soube que Deus tinha projetos para a minha vida. Eu sempre soube que Ele tinha algo para a minha vida. Eu errei no início da minha caminhada com Ele, porque eu achei, na minha opinião, eu estava dentro de um estilo de vida diferente. Eu era crente, e crente de verdade, mas eu estava cercado em uma situação em que aquilo não parecia me deixar uma brecha para eu experimentar algo a mais de Deus, ou experiências além dos meus limites. Eu tinha o meu trabalho, eu tinha minhas coisas, né, e eu estava sempre vivendo aquele limite, estava sendo abençoado, tinha minhas coisas, tinha o que eu precisava, e eu entendia que aquilo que eu estava tendo era em função da minha fé. Eu falei, então eu sou um homem de fé. E quando Deus me deu uma direção para ir depois para um outro lugar, eu deixei tudo, eu comecei a ver que eu não sabia obter as coisas senão daquela maneira. E eu sofri muito. Eu queria até algumas dívidas comigo naquela época. Porque eu comecei a agir da maneira como eu sempre tinha agido. Você entende? Eu comecei a fazer como sempre fiz e achava que aquilo estava correto, porque Deus estava comigo. Mas não estava. Então depois eu tive que sanar aqueles problemas que eu fiz, que eu criei. Porque eu estava agora lidando com alguém que não sabia tudo, mas pensava que sabia. A trajetória de Deus estava na minha vida, o caminho estava na minha vida, a vontade dele estava na minha vida, mas eu agora estava trabalhando para que os fracassos da minha vida, aquilo que envolvesse os meus pensamentos pessoais, aquilo que envolvia a minha maneira de pensar pessoal, ou do mundo, ou natural, aquilo que fazia com que eu andasse assim, fosse sendo tirado aos poucos, eu fosse perdendo, aquilo era um fracasso que eu ia experimentando. Vocês estão comigo ou não? Eu experimentando aqueles fracassos, um aqui e outro ali, não era um fracasso em si, você entende? Isso é parte do sucesso. Isso é parte daquilo que vai funcionar, é parte do que vai dar certo na sua vida. Agora, existem pessoas quando olham para alguém que fracassou ou que está fracassando, ele pode fazer um julgamento qualquer. Ele pode olhar, né, e falar que essa pessoa ou ela foi, de alguma maneira, teve ideias tolas. Ela teve ideia tola, essa pessoa, que ela fracassou no que ela fez. Ou teve um planejamento ruim, ou uma liderança inepta. Não estava preparado para isso. Só que o que essa pessoa não está vendo é que essa pessoa já deu passos grandes para o seu sucesso na frente, porque esses fracassos foram coisas que ela já está tirando fora. Que ela está abandonando, ela está arrancando da sua vida, porque ela aprendeu agora. Quem não está andando por esse caminho está apenas assentado em algum tipo de segurança que na verdade não a faz experimentar nenhum sucesso. E essa segurança que ela pensa que é uma segurança é um grande fracasso, e ela vai continuar ali. Mas quem anda e quem acredita em Deus, na sua palavra, ainda que nem saiba como chegar lá, mas dá os passos na direção, vai experimentar as resistências iniciais, os fracassos iniciais de quem está seguindo a Deus e ouvindo a sua voz, acreditando no que ele fala. Nós falamos aqui, oramos por prosperidade, oramos, né, porque Deus abençoou você e ele tem prazer nisto, mas isso não vai acontecer só porque Deus tem prazer. A ideia de Deus é que andemos por esse caminho de obediência, de aprender a andar com ele, para que as coisas que eu creio e faço tragam para mim o que ele diz. Então é preciso que eu apenas inicie o processo, mesmo sem saber muito como fazer. Mas Deus passa na direção, comece a andar e comece a fazer. Ali vai ser, você vai ser trabalhado, você vai ser mudado em muitas áreas, os seus pensamentos ou motivações também vão mudar. Sabe, quando aqueles discípulos de Jesus pediram através da mãe, é lá no céu, quando o senhor chegar lá, é que meu filho, um sente a sua direita, outro a sua esquerda, né? Sabe, aqueles pensamentos de criança mesmo, né, que estavam envolvidos, aqueles jovens, não parece que eles seriam o que se tornaram. Eu falei aqui de Pedro no início, não parece que Pedro depois passaria, e as pessoas que iam desejar colocar até doentes perto da sua sombra, para que elas fossem curadas. Esse é o Pedro que se tornou depois, e nós ouvimos com ousadia, não é, aquilo que ele fala, os seus ensinos vindo através do Espírito Santo. Mas ele teve que dar um primeiro passo. Sabe, as águas turbulentas da nossa vida, quando passamos por elas, nós não gostamos dela. Nós não gostamos de passar por lugares que nós não temos, que aparentemente não parece que deu certo o que nós queríamos fazer. Sabe, Pedro passou por muitas dessas situações. Ele só passou, e você pode ver que Pedro é uma das pessoas mais vistas na Bíblia, ou mais comentadas na Bíblia sobre o que aconteceu com ele. Então ele está mais exposto, obviamente, porque ele fez mais, ele saiu mais, ele se prontificou a crer mais, né? Ele era mais rápido para falar. Jesus falou assim, olha, vocês vão me trair. Ele falou, eu não vou trair. Os outros ficaram quietinhos, mas eu não vou trair. Pronto, primeiro que disse que não ia trair, três vezes. Mas gritou lá, eu não vou trair. E depois traiu. A tristeza foi tão grande depois que o galo cantou e ele se lembrou das palavras de Jesus, que ele, eu acredito, não dá para, acho que nós não poderíamos aqui tentar entender o que Pedro viveu e qual foi o seu sofrimento depois daquilo. Foi triste, Jesus mandou depois falar para Pedro, e chamá-lo, e avisá-lo, eu estou chegando lá. Eu vou vê-lo. Ele teve compaixão de Pedro. Pedro não era uma pessoa má. Ele estava ainda sendo moldado na pessoa que seria, mas ele era alguém que se deixou ser moldado porque ele não teve medo ou covardia de andar no caminho, de fazer aquilo que a palavra de Deus manda você fazer. Sabe, mesmo quando você investe em alguma coisa pessoal, eu quero que você entenda sobre isso. Quando você investe em uma coisa pessoal, mesmo um trabalho, né, nunca coloque esse trabalho acima de Deus, não faça isso nunca na sua vida, porque você continua na velha pessoa e vai ser mais um grande fracasso da sua vida, estou garantindo. Mas quando você está com Ele, e você tem grandes sonhos, e por acaso alguns fracassos apareceram, fique tranquila, porque o sonho vai acontecer de alguma forma. Você vai alcançar, a Bíblia fala, e eu fico com o que ela diz. Se você ouvir o que a palavra está dizendo e for um ouvinte praticante, você será bem sucedido em tudo quanto você fizer. Não é alguma coisa que você faz, mas em tudo que você fizer. Sabe, a palavra fracasso parece que nós erramos o caminho quando não deveríamos errar, mas não é verdade. Não é verdade, nós erramos porque não tínhamos como acertar. Você entende? Existia algo em nós que estava no lugar de Deus. Eu não estou dizendo que era Deus para nós, mas era uma direção que eu achava que podia ter, que Deus não podia entrar naquela área. Então, há coisa em nós, quando nós não sabemos, que pensamos que é Ele, mas não é Ele, que Ele não pode atuar nessa área, e o fracasso obviamente vai vir por aquele lado, e eu vou descobrir que aquele lado não era correto, aquela atitude não era correta, então eu vou acertar. Mas assim que você acertar, porque você é ouvinte praticante, tem ouvido a palavra de Deus, você vai começar a experimentar os milagres e um grande negócio vai acontecer. O que não devemos fazer nem é desistir e muito menos desanimar. Porque a palavra de Deus não fala que o desânimo é uma opção para aquele que crê. Se alguém crê, não deve andar desanimado por nada. Estamos rodeados de palavras na Bíblia que nos falam sobre isso. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ele está dizendo que por mais que você passe situações de aperto, passe situações de desafio para você, ou até mesmo fracassos, você não olha para aquilo que você está vendo, mas para aquilo que você não está vendo, com os olhos naturais, mas você não mudou o seu foco. Sabe, às vezes a pessoa pensa, bom, isso aqui não deve ser para mim, porque não deu certo. Você já viu aqueles lugares que você vai em alguma, você vai lá, é uma padaria. Daqui, sei lá, um ano, é uma pizzaria. Depois você volta lá, é uma loja de roupa. A pessoa está mudando o tempo todo porque não deu certo. Alguma coisa quebrou ali, não funcionou, né? Não funcionou. Algumas vão até para lugares maiores, mas outras fecham mesmo. Às vezes a mesma pessoa tenta 3, 4 vezes qualquer outra coisa. Alguém pode pensar, o rapaz está lá e não desistiu até hoje. Um dia você vai ver, é possível que aquela pessoa vai ter um grande empreendimento justamente porque ele não desistiu. Amém? Agora eu estou falando porque quando você está ligado com a palavra de Deus, essa palavra fracasso não existe para nós. Ela existe no que diz respeito ao que nós pensamos que é um fracasso. Mas o que chamamos de fracasso, na verdade, são as nossas correções, são as nossas preparações para o que vai acontecer. Amém? Para que alguém entra em algum lugar? Para que colocamos as pessoas na escola? Para que corrigimos as pessoas muitas vezes? Porque elas não estão prontas, obviamente, para o propósito para o qual nós queremos enviá-las. Quando você quer enviar alguém para algum lugar, você treina alguém. Amém? Você não faz as pessoas irem despreparadas para nenhum lugar. Deus também não faz. Eu fico imaginando homens que Deus chamou e que parecia na época que eram as piores pessoas. E eu me encaixo dentro disso. Eu não tinha nenhuma condição de acreditar em mim mesmo. E o que eu podia fazer era o que eu achava que era capaz de fazer. E só naquilo que eu me apresentava. Eu acho que muitas pessoas na Bíblia também se sentiam assim. Gideão, quando foi chamado, ele disse, eu sou o pior da minha família. Às vezes nós colocamos essa frase na nossa boca porque pensamos que somos isso mesmo. Mas Deus disse que qualquer pessoa que Ele criou, e principalmente que anda com Ele, não é o pior de nada, porque a família se tornou muito curta, Deus é o meu pai. Eu não posso ser o pior da minha família, porque somos iguais. Amém, irmãos? Mas quando experimentamos situações como essa e parece que as coisas não vão funcionar, nós desanimamos e pensamos que Deus não está comigo, as coisas não estão funcionando, deveria ter dado certo, porque não funcionou, não é? É que é fazer uma outra coisa, ou como eu falei, quer parar de fazer. E às vezes quando você tem esse fracasso, que eu falei, esse aparente fracasso, isso está envolvido com perdas financeiras. Tem gente que investe tudo que tem em alguma coisa e perde aquilo que investiu. Estou falando de crentes aqui, cristãos. E por isso penso, bom, acabou agora, não tenho mais nada para fazer, acabou o meu dinheiro, né? E o desânimo vem. Meu irmão, segundo a Bíblia, o dinheiro não é e nunca vai ser o teu problema. Amém? Porque a palavra de Deus diz que Ele provê. Ele é o provedor. Amém, irmãos? Então, quando você crê e está andando com Ele, você não tem problema com o dinheiro. Ele nunca disse que você deveria ter problema com o dinheiro. Ele fala, não vos preocupeis nem com comer, vestir, dormir. Você pode acrescentar morar ou qualquer outra coisa assim. Ele não falou que você deveria se preocupar com isso, mas que deveria sim ficar ligado com o reino dEle. Com o reino dEle, porque essas coisas não seriam acrescentadas. E o texto que fala sobre Deus prover, como nós lemos lá em Filipenses, que Deus provê muitas coisas, lemos em outros textos que o Senhor nos provê de várias maneiras, mas nesse texto específico que Deus fala que Ele nos provê de maneira rica, porque Ele é rico, também diz o porquê proveu. Amém? O apóstolo Paulo fala de pessoas que foram lá, ou que ele disse que foi enviado para determinado lugar, mas muitas igrejas daquela região não quiseram se associar com ele. Muitas igrejas não queriam se associar com o apóstolo Paulo. Deixaram ele sozinho. Somente aqueles irmãos quiseram se associar com ele. E então começaram a enviar, não é, provisões para o apóstolo Paulo, várias vezes. Aquela igreja em particular começou a enviar provisão para o apóstolo Paulo. Então o apóstolo Paulo dá essa palavra que você leu, que o meu Deus vai suprir cada uma das vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus. Então, não é uma palavra para quem está sentado em algum lugar, não é uma palavra para quem está esperando alguma coisa, é uma palavra para quem está fazendo alguma coisa com o dinheiro que tem no reino. Amém, irmãos? Não é alguém que está lá segurando aquilo e estou, não, eu creio que o meu Deus, mas ele não está fazendo nada, ele cita esse texto fora do contexto. Ele cita isso, mas ele não está investindo no reino, e ali era um investimento no reino. Então, o meu Deus, há de suprir cada uma das vossas necessidades, porque eles estavam suprindo também necessidades do reino. Amém, queridos? Estão comigo ou não? Sabe, quando você conhece o caminho de Deus para ser suprido por Ele, você anda por esse caminho. Às vezes nós não andamos, porque pensamos e separamos textos em particular e escrevemos os textos, nós botamos lá em um lugar, no nosso escritório, ou então na cozinha, em algum lugar, e ficamos repetindo o texto. O texto não é milagroso, o texto não realiza o milagre, mas o contexto vai dar o caminho para você chegar no texto. O contexto mostra que existe um caminho para que você erre menos, para que você possa fazer aquilo que a Bíblia fala que vai trazer sobre você, aquilo que o apóstolo Paulo disse lá. Se queremos de fato ser abençoados por Deus, se queremos que a nossa mão seja abençoada em tudo que fazemos, obviamente precisamos ouvir o que ele diz e praticar o que ele fala, como diz o apóstolo Paulo, aliás, como diz Tiago, ouvinte praticante. E então o praticante está nesse contexto também do apóstolo Paulo, daquela igreja que o ajudou, que enviou para ele. Ele falou, muitas não quiseram se associar comigo, mas vocês se associaram, vocês me ajudaram, vocês me supriram. Então o meu Deus vai fazer isto. Amém, amados? Então entender essa conexão com o sucesso é importante. Então nada acontece porque eu junto ou ligo palavras fora do contexto, ou eu crio, né, promessas que não estão ligadas à condição, e aí não acontece. Mas se eu estou caminhando no caminho, pode ser que as pessoas façam isso e errem ou fracassem, justamente por causa disso. Mas a palavra de Deus diz, se você começar a olhar claramente o que a palavra dele fala sobre essa questão, e for um ouvinte não negligente, você vai conseguir entender que o fracasso para você é apenas um caminho para atingir o sucesso. Amém? É apenas um caminho para que você possa chegar à conclusão do seu objetivo. Quando alguém fala para mim, eu quero abrir uma coisa, eu me lembro aqui, eu não vou citar o nome, mas as pessoas vão saber de quem eu estou falando. Não, talvez vocês não aqui, mas se alguém estiver vendo na televisão aqui, ele vai lembrar esse episódio. Eu me lembro. Existe alguém aqui da família, não sei se está aqui hoje, mas se tiver, vai lembrar do que eu estou dizendo. Eu lembro de um, eu estava na igreja, um senhor veio me procurar, um senhor que era membro da nossa igreja naquela época, e ele estava vivendo uma situação bem ruim. Ele tinha uma certa idade, eu não me lembro se ele tinha, eu acho que ele tinha mais de 60, mas eu não me lembro exatamente para dizer a idade que ele tinha. Ele me procurou para dizer, olha, eu estou numa situação muito ruim. Eu tinha pregado naquele dia sobre que aqueles que confiam no Senhor, eles produzem, eles são produtivos, eles produzem até mesmo na velhice. E ele então ouviu isso, e ele veio me procurar no final do culto, e ele se assentou na cadeira comigo e perguntou a mim, olha, essa é a minha condição, eu estou nessa condição, e você acabou de pregar sobre isso, o que é que eu posso fazer? Não é? Eu falei, bom, Deus diz que se você confia nele, crê nele e anda segundo a palavra dele, você vai ser produtivo até o último dia. Se você crê nisso, você vai acontecer. Ele me contou uma história. Ele havia procurado trabalho em um lugar que vendia gás. E ele falou para mim que, embora tenha procurado lá, ele foi rejeitado porque ele estava procurando pessoas mais jovens. E ele não tinha a idade para isso. É justamente aquilo que eu tinha falado, que quando você é mais velho, você vai produzir até o final da sua vida. A Bíblia diz isso. E então ele falou, eu fui rejeitado porque sou mais velho. Eu falei, você crê no que nós falamos aqui? Ele falou, creio. Então eu tive uma direção do Espírito e falei, você pode voltar lá e dizer a ele que esse trabalho é seu, porque você consegue fazer o trabalho? Ele falou, posso. Não sei se ele usou exatamente essas palavras, mas ele foi lá e quando ele voltou empregado. Amém? Aí passado alguns meses, não lembro quantos meses, ele voltou para mim. A empresa era uma empresa bem pequena, Ele voltou para mim e disse que aquela empresa estava sendo vendida. E que ele achava que podia comprar. Porque ele não tinha que pagar muito por isso, ele só tinha que obter o material e pagar aos poucos pelo material que ele tinha lá, deixou com ele algumas pequenas coisas, mas a empresa seria dele, ele continuaria fazendo um trabalho de vendas por aquela empresa. Falei, você crê que pode fazer isso? Falei, eu creio, então vamos crer junto aqui. E aí ele cremos junto, ele foi lá e depois veio, a empresa agora é minha. E hoje ele tem uma empresa bem grande. E hoje a empresa, voltando lá no passado, ele não só era alguém que se considerava mais velho, sem poder ter condições de fazer um bom trabalho, como ele morava de favor atrás da casa da sogra, pelo menos que eu me lembro. Essa era a condição dele, morar de favor atrás da casa da sogra, com uma certa idade, e as pessoas recusando o trabalho para ele. Então essa é a condição que ele estava lá. Hoje, ele já não trabalha, eu acho, porque está já com o filho, trabalha, a família trabalha, o ajuda, mas a empresa dele é grande, ele sustenta a família dele toda com a empresa. Mudou a história. E já começou velho, né? Assim, ele veio por causa dessa situação. Sabe, irmãos, quando você vê que isso pode... Eu vivi situações como essa, tanto de ver acontecer, de aconselhar nessa área, de ver as coisas mudarem, porque alguém acreditou e confiou que isso poderia ser, e eu confiei e concordei com ele, porque a Bíblia dizia a respeito disso, amém? E ninguém estava errado ali com relação ao coração ou à vida, então tudo que ele foi fazendo, foi funcionando, e foi dando certo. De repente ele era desempregado, passou de empregado, dono da empresa, e a empresa cresceu, amém? Aleluia! Eu não sei se ela está, ela não está aqui, não veio hoje, né? Eu não vou nem falar o nome dela. Eu ia chamar ela aqui para falar alguma coisa. Amém? Sabe, irmão, se você crer, os fracassos não vão parar você no meio do caminho. Os fracassos não serão um impedimento para você alcançar o objetivo final. Ainda que você tenha passado da idade que você acha que deveria ser a sua idade melhor, não tem problema. A Bíblia fala, se você crer nisso, que você vai ser produtivo até mesmo na velhice, vai dar fruto até mesmo na velhice. Sabe, irmão, eu brinco aqui, eu estou fazendo 57 anos de idade, vou fazer 58, né? Eu falo, lógico, quem não vai morrer aqui? Todo mundo vai morrer, né? Quando eu falo que vou morrer, minha esposa fala, para de falar que você vai morrer. Mas eu vou morrer, todo mundo vai morrer algum dia, né? Mas até que eu esteja aqui, sei lá, com 50, 60, 70, 80 anos, ou 90, eu vou estar muito bem produtivo, porque eu creio nisto. Amém? Eu não vou falar que vou ver até os 90 ou 120, não, eu vou ver até ficar velho. Amém? Mas a minha velhice vai ser produtiva. Eu não vou estar doente, eu não vou estar inválido, eu não vou estar com nada. Eu faço, obviamente, a minha parte, e sei que fazendo a minha parte, obviamente, eu posso crer na parte divina na minha vida, e eu estou sempre à disposição para ouvir a voz dele, não é? Então eu vou estar aparecendo, pelo menos por dentro, eu vou estar aparecendo com um jovem de 20 anos. Por fora, talvez não, mas por dentro eu vou estar. Amém? Porque eu já passei situações para entender que fracasso na minha vida não é um impedimento e nem vai acabar com o meu sonho, é apenas um ajuste, um caminho para eu acertar de vez. São coisas que ainda existem. Quanto mais cedo você entra no processo, quanto mais cedo você começa a seguir o processo divino, vai, começa a ouvir Deus e não desiste, mais cedo você vai enfrentar esses pequenos fracassos que vão saindo do caminho, e você vai enfrentar, vai chegar no seu sucesso, vai chegar naquilo que Deus aprovou junto com você quando você orou. Amém? Você orou, creu naquilo, o sonho veio, a alegria veio, e você de fato viu que era divino. Poderia acontecer, meu amado, pode acontecer. Uma pequena mensagem que eu trouxe naquele dia, naquele domingo, frisando isto, ele ouviu, ele tinha acabado de voltar de um não. E por causa da mensagem que ele ouviu, ele agarrou com fé aquilo, voltou para aquele lugar, e agora é dono de uma empresa, anos depois, uma empresa boa e grande. Amém? Anos depois, porque, meu amado, se você conseguir ouvir alguma coisa hoje e pegar isso de fato, alguma coisa vai acontecer na sua vida se você tiver uma atitude de fé e andar acreditando nisso. Tudo é possível. Ele veio me procurar na outra vez para perguntar, olha, ele quer vender, eu acho que eu posso comprar, o que, que o senhor acha? Eu falei, você crê que pode comprar? Creio, então pode, a gente pode crer junto. Amém, irmãos? Era uma coisa pequena, mas ele estava há pouco tempo lá, há pouco tempo desempregado, agora empregado. Sabe, irmãos, eu sei que Deus tem projetado coisas para nós e que não pode ter a ver com o pensamento natural. Tem que ter fé, tem que crer nele e tem que passar pelos momentos de decepção, muitas vezes de fracasso, que tem a ver com a minha maneira errada de administrar as coisas, a minha maneira errada de pensar nas coisas, que elas vão ter que sair de mim e vão sair justamente nas vezes que eu erro, nas vezes que eu fracasso, nas vezes que eu não acerto. Elas estão saindo de mim, eu estou eliminando elas agora da minha vida. Qualquer pessoa de sucesso, se for fazer uma entrevista com ela, algumas pessoas dizem que eles escondem isso. Porque o grande resultado do sucesso são os fracassos. Que eles escondem, eles falam, olha, eles não querem falar porque eles não querem que as pessoas alcancem o sucesso que eles têm, obviamente. Ou então querem vender os seus livros, bastante livros. Olha, faça isso. Só que as pessoas começam a fazer, vão ter que passar pelos fracassos que ele também passou, de pensamentos e ideias que eles passaram, porque eles não contam isso. Enquanto você mais alinha a sua vida com a palavra de Deus, mais rápido você experimenta os milagres que ele tem para a sua vida. Sabe, meu amado, meu querido, o que Deus diz que vai acontecer na nossa vida, e ele quer que aconteça, até porque ele vai usar você para isso. Tem sonhos que Deus dá a nós. Tem sonhos que Deus coloca no nosso coração, que são sonhos de empreendimento também. Vários sonhos. Empreendimento na área natural mesmo, né? De você ser um dono de uma empresa, ou em qualquer área. Você quer ser um missionário, ou qualquer outra coisa que Deus tenha falado com você, tudo isso Deus chama. Deus chama pessoas com esses objetivos, ou com esse propósito, para que o reino dele seja amparado por ele através dessas pessoas, que ele está abençoando cada vez mais. Ele falou para Abraão que faria dele um homem riquíssimo. Amém? Ele pode fazer de você também uma pessoa rica, mas não sem que o coração se acerte. E você pensa, meu Deus, eu vou ser um cara rico, eu vou fazer isso e isso com o dinheiro. Você pensa, cara, besteira, você vai fazer com o dinheiro. E Deus sabe que é um monte de besteira, mas Deus não deixa de caminhar com você, porque Ele vai corrigir você no caminho. No caminho Ele vai corrigindo você. Ele vai falar, meu filho, tá aqui, um quer sentar direito, outro à esquerda, deixa ele chegar lá na ponta, ele vai ver o que vai acontecer com ele. Ele vai aprendendo, não é? Qual o propósito da vida. E vai deixar de pensar o que não deve, vai deixar de crer no que não precisa. E começa a esperar em Deus para coisas grandes que vão acontecer. Meu irmão, levante-se para crer em Deus em tudo o que um dia Ele falou. Não importa quais foram os fracassos que você teve, pequeno ou grande, não importa quais foram, faz parte do projeto, amém? Faz parte do processo eliminar coisas em mim que não são ligadas com Deus, amém? O fracasso é justamente essa eliminação, está tirando de mim essas coisas, e você vai crescer no objetivo que Deus colocou no seu coração, que você sonhou. É perfeitamente alcançável tudo que Ele disse. Amém, irmãos? Tudo que Ele falou. Então, se você tem alguma coisa, é só você correr atrás disso. Amém? Fique de pé. Meus irmãos, tem por motivo de grande alegria o fato de passar por várias provações, aqui, provações, pode ser tribulações, sabendo que a prova da vossa fé, ou a prova da fé que vocês têm, produz perseverança, e a perseverança deve ser ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que nada lhes falte. Sabe, não existe nenhum lugar onde você possa crescer se não for confiando em Deus. E se não for se lapidando, esqueça essa história de que Deus vai fazer por você. Esqueça a história que Deus vai pegar você com as suas imperfeições, pensamentos errados, motivações erradas, e vai te colocar em um lugar de sucesso. Esqueça isso, não vai acontecer. Você entende? É por isso que a trajetória é importante. É lá que eu vou perdendo as coisas erradas e ganhando as coisas certas. É lá que você vai acertando o seu coração e a sua mente. É nesse caminho que você vai sendo moldado e vai sendo produzido um novo homem, uma nova mulher. E as intenções corretas, quando estão lá, você mesmo consegue apanhar o que é correto. Desistir no caminho, desanimar, parar, reclamar, isso é prejudicial. Mas quando você confia nele, você simplesmente não para. Continua. E as coisas vão funcionar. Amém? Você não é um fracassado, se o diabo colocou isso na sua cabeça, é mentira dele. É mesmo falar que José era um fracassado, que Pedro era um fracassado, né? Ou outros também, ela, Daniel estava como escravo. O fracasso para um cristão não é um fracasso, amém? São arestas sendo tiradas ou coisas sendo arrancadas de nós. Uma mente errada, medo saindo, insegurança saindo. Pessoas que têm problemas consigo mesmo, com autoestima, tem uma baixa autoestima. Pessoas que acreditam muito nelas, eu sou capaz de fazer muitas coisas sozinho, sou melhor do que o outro. Tudo isso vai sendo tirado no meio do caminho. Deus sabe que esses pensamentos são errados, porque as pessoas não estão vendo que isso é errado. Mas à medida que ela caminha com Ele, isso tudo vai sendo arrancado no caminho. Aí sim você vai estar preparado em algum momento para aquilo que você sonhou. Eu poderia contar vários fracassos meus aqui, mas eu nunca tirei o foco do projeto de Deus para a minha vida, e olhei sempre para Jesus, o autor e consumador da minha fé, caminhando comigo. Então eu pude vencer qualquer situação que eu enfrentei. Você pode também. Amém? Então, se alguém diz para você, ou se o diabo diz, ou se você mesmo diz, ou se você pensou, não vai dar certo, não vai funcionar, eu já falei tantas vezes. E se na sua casa alguém disse também, a sua esposa, seu marido, sabe, você pode ter um novo pensamento sobre você mesmo. Você pode continuar no mesmo projeto crendo, amém? Porque Deus não desistiu de nada. E se você estava no caminho, obviamente você já sentiu. Se você hoje está aqui pensando que alguma dessas coisas que você parou de fazer já tinha desistido, é porque você sentiu os fracassos também. Sentiu essas situações. Eu já passei por essas águas agitadas muitas vezes, nas minhas próprias transições. versículos da Bíblia que me seguraram e me fortaleceram. Foi quando ele dizia que eu devia confiar nele, olhar para ele e não para as coisas que eu estava vendo. Baseado nisso, eu fiquei forte. A Débora chorou algumas vezes. Passamos por situações difíceis. Mas eu nunca deixei o diabo tirar minha alegria. Nunca deixei. Era um dos motivos do porquê eu saía feliz das minhas orações. Nunca deixei de tirar minha alegria. Nunca deixei de tirar o meu sonho. Eu dizia, vai acontecer. Vai acontecer, porque Deus falou. Você entende? Eu nunca deixei. Se você parou em algum momento, não deve parar. Você parou para julgar o outro que parou, ou que, porque você viu que o outro também não deu certo. Sabe, meu irmão, cada um tem uma história, cada um deve caminhar. Você não pode depender do outro para fazer isso. Mas deve entender que se Deus está com você, o processo é apenas o processo. Amém? E o resultado não vai mudar no final. Está comigo ou não? Diga, eu não sou um fracassado. Não importa quantas vezes você fracassou. Amém? Eu falei, no mundo corporativo, eu conheço bem isso, né? O fracasso é a coisa mais normal de se ouvir nesses homens. Eu lembro de alguém falando sobre Thomas Edison, que é tido como uma das pessoas, quando eles querem promover alguém que fracassou muitas vezes num trabalho que nós fazemos, esse homem dizia, você é um Thomas Edison, que fracassou muitas vezes até quando ele acertou e inventou a lâmpada e tudo mais, né? Então, se alguém desiste porque fracassa muitas vezes, não inventa a lâmpada. Mas Deus está com você. Agora, é preciso que você tenha o quê? Alinhe suas palavras. Fale como Ele fala. Nunca seja um desmotivador de ninguém. Nunca murmure. Nunca reclame. Talvez no caminho você fez isso. Talvez tenha sido um dos motivos do fracasso. Então você corrige isso. Você corrige essas áreas e começa então a fazer o que é correto. Amém? Você fala a verdade. Você abençoa as pessoas. Você mantém o equilíbrio no coração. Mantenha as suas emoções bem controladas. Faz com que o fruto do Espírito comece a ser gerado no seu coração. Comece a entender o propósito das coisas para a sua vida. Você não trabalha para você mesmo. Entenda tudo isso e você vai entender o propósito que Deus tem para alcançar coisas grandes. Amém? Aleluia. Eu quero orar aquele senhor que viveu isso aqui. Ele teve uma mudança porque ele queria. Eu não procurei ele. Ele me procurou as duas vezes. Mas eu sei que você está aqui. E se você se identificou com essa situação, ou com o testemunho que eu dei, ou com a mensagem que eu trouxe aqui, e você acredita nisso, coisas que você, que Deus não disse para você desistir, mas que você desistiu por causa do fracasso, ou porque não deu certo, e você quer investir nisso novamente, lembre-se, o caminho, a trajetória é de sucesso. Os possíveis fracassos que aparecerão no caminho é apenas uma maneira de transição em que você vai passar melhorando, aperfeiçoando para adquirir o objetivo. Eu quero orar por você. Amém? Eu quero orar por você. Sabe, tem pessoas que têm sonhos aqui. O sonho de cada um, alguém pode falar, meu sonho é grande, o seu é pequeno. Não tem sonho grande nem pequeno, tem sonho. Amém? E eu até gosto de trocar a palavra sonho, porque o sonho ele é bom, mas eu gosto de falar, eu tenho planos. Planos é mais robusto, você consegue pegar mais, né? Eu tenho planos, né? Se você tem planos, alguns têm alguns planos aqui. Alguns eles têm. Eu falei, cadê o Matheus? Matheus está aqui, né? Matheus está aqui? Estava lá embaixo no estacionamento. Ele é cabeleireiro. Ele trabalhava para alguém. Ou trabalha, não sei. Eu disse para ele, rapaz, você precisa abrir o teu negócio. Né? Abrir o teu negócio. Aquele caso com uma mulher que é... Que faz unha. Pronto, já está. Já tem uma funcionária que vai nem pagar para ela. Ela vai te ajudar a trazer o negócio. Amém? Abrir o teu negócio. Alguém pode ser mecânico. Alguém quer abrir uma empresa. Alguém quer abrir uma empresa, sei lá do quê. Né? Quer abrir uma empresa de escritório. O senhor queria abrir uma empresa de gás. Eu quero ser o diretor de tal lugar. Diretor é bom, mas não é dono, né? Mas tudo bem. Sabe, Deus não está limitando você nos teus planos. Ele só está dizendo que você vai ser alinhado no caminho. Amém? Se você estiver disposto a ser alinhado no caminho, siga para o plano. E não fique desanimado quando alguma coisa aparentemente não dá certo. Lembre-se, um pequeno ajuste faz você continuar caminhando e atingindo o objetivo. Eu tenho um conselho para te dar. Se você é um empreendedor, alguma coisa assim, não seja empregado por muito tempo. Amém? Seja o dono do seu negócio. Amém, irmãos? E eu ouvi essa palavra de alguém que eu admiro muito, que já está com o Senhor, um grande pregador, um grande evangelista, T.L. Osborne. Ele dizia que os cristãos deveriam ser os barões do petróleo, os donos das grandes multinacionais, porque eles têm Deus como sócio. Tem Deus para ajudar. Amém? Eles não deveriam parar, porque se o mundo não para, quando vem um fracasso, um cristão também não para. Amém? Então, se você está aqui hoje e tem isso no seu coração, levante sua mão. Amém? Eu vou orar aqui. E você vai agora receber onde você está. Se você crê que Deus quer fazer alguma coisa na sua vida, você quer dar continuidade ao projeto que Deus tem. Eu creio, como naquele dia na conversa com aquele irmão, aquilo aconteceu, vai acontecer com você também. Você vai começar a andar, vai correr para o lado do seu objetivo e vai acontecer, meu irmão. Eu estou crendo, nós oramos aqui e dizemos, ah, os irmãos aqui vão ser abençoados, né? Vão prosperar no que estão fazendo. Meu irmão, vocês vão ser donos de empresas, se vocês quiserem e se vocês crerem, amém? Vocês podem começar em algum lugar, mas vão terminar melhor. Porque tem a habilidade do Senhor para isso. Amém? Deus pode fazer acontecer. E Ele quer que você seja assim. É o desejo dEle. Eu quero, meu irmão, eu desejo. Porque essa igreja precisa de investimentos. Essa igreja precisa de empresários. E nós queremos chegar mais longe. Deus vai usar pessoas para isso, meu irmão. E Ele quer fazer isso, amém? Todos nós sabemos, cada um tem um chamado numa área, mas Deus tem levantado pessoas com o propósito de contribuir. E, meu irmão, para você contribuir bem, você tem que ser uma pessoa que tem muito dinheiro nas mãos, mas não vai entrar muito dinheiro na mão de uma pessoa que é corrupta no sentido de gasta para si mesmo, mas pessoas que entendem o que é o reino de Deus. Então, quando você estiver pronto para isso, meu irmão, vai jorrar na sua vida e vai cair, porque o Senhor vai estar com você. Ele não alimenta um coração errado, mas Ele alimenta um coração correto, e Ele quer fazer isso. Então, se você está com o coração correto, meu irmão, eu vou crer com você aqui agora, e as coisas vão acontecer, e você vai atrás, obviamente, não vai vir na sua casa, não vai bater na sua porta, mas você vai. Você vai, você acredita, você se levanta e você crê. Ah, aqui não deu certo, ah, ali também não deu certo. Meu irmão, você vai fazer e vai dar certo. Em algum momento você vai ver a porta abrindo, porque você não parou, não desistiu e sabia que Deus estava com você nisso. Amém? Aleluia, aleluia, vamos orar. Aleluia, meu Pai, obrigado, Senhor. Eu sei que assim como o Senhor deu uma promessa a Abraão, deu uma promessa, meu Pai, aos homens de fé que ouviram a sua palavra, que o Senhor os faria riquíssimo, e o coração deles, Pai, se dobraram ao Senhor, e o Senhor abençoou essas pessoas. O apóstolo Paulo diz que Deus abençoaria a pessoa de forma abundante, muitas vezes. Pai querido, obrigado, Pai, por abrir os olhos dos meus irmãos, por entender o propósito daquilo que o Senhor está fazendo na vida deles, por entender o propósito de empresas, por entender o propósito, Pai, de finanças chegando, por entender o propósito de servir. Ó, Pai, obrigado pela sabedoria do Espírito na mente de cada um deles, Pai. Pai, eu oro por visões ampliadas aqui hoje, em nome de Jesus. Visões ampliadas aqui, algumas visões do Espírito mesmo, visões e sonhos que o próprio Espírito está dando nas pessoas, para que elas realizem um propósito dEle, financeiro, grandemente financeiro. Oh, aleluia, eu estou vendo o meu coração aqui pelo Espírito, portas, grandes portas abertas, eu estou vendo em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida portas abertas. Eu estou colocando a minha boca alinhada com aquilo que eu estou vendo em nome de Jesus. Pessoas se levantando, eu creio, para entrar nessas portas, para trazer de lá, trair desses lugares aquilo que o Senhor está dando. Bênção sobre bênção, bênção financeira, empresas crescendo, clientes grandes chegando, meu irmão, pega isto, pega pela fé, declara sobre a tua vida, meu irmão, isso é meu, sabe, Deus derrama algumas chuvas, e Ele diz, olha, pegue, se você pegar, é seu, sabe, o que Ele está fazendo isso hoje, derramando sobre a tua vida essas chuvas, e você vai experimentar, meu irmão, você vai experimentar. Eu falei aquilo para aquele senhor, ele experimentou. Eu estou falando para você aqui agora, porque a palavra de Deus não é minha. Você vai experimentar. Deus ama os seus filhos, Ele abençoa você, Ele abençoa você com toda a sorte de bens espirituais, Ele abençoou você para que você pudesse prosperar em tudo que você fizer. Ele tem isso como propósito para a sua vida. Ele está dizendo, vai, ainda que você tenha que ser alinhado, ainda que você tenha que ser preparado, comece o percurso, comece a andar, entre pela porta, comece a experimentar, vá além do que você já foi, nunca se desanime, mas sempre se levante cada vez mais forte. O justo pode cair 7 vezes, mas se levanta todas elas. Quantas vezes ele cair, ele se levanta e vai atingir o objetivo. Eu creio, meu irmão, eu creio. Você não foi chamado para ser alguém que fica como um pedinte. Você não foi chamado para ser um necessitado. Você foi chamado para ser alguém que vai ajudar as pessoas. Você foi chamado para ser alguém que vai levar as pessoas a terem alguma coisa. Você é um doador. Você é um doador, só pode doar pessoas que têm. Amém? Então, meu amado, não pense como o diabo quer que você pense. Você é abençoado. E se você pensar como um abençoado, se você pensar como um grande homem de Deus, ou mulher de Deus que recebe dele para fazer para ele, então, meu irmão, você vai viver a abundância de Deus na sua vida. Aleluia! Aleluia! Diga, eu sou próspero. Aleluia! Aleluia! Você nasceu próspero. Amém? Você nasceu próspero. Quando você nasceu em Cristo, nasceu próspero. Você não nasceu, você não tem prosperidade, você é próspero. Amém, amados? Você é um gerador de coisas boas, porque Deus fez assim. Aleluia! Eu creio que várias pessoas pegaram isso aqui hoje. Quem pegou, eu vou saber. Quem pegou, eu vou saber, porque vai acontecer. Amém? A primeira vez eu fiquei de queixo caído quando foi acontecendo. Porque ele falou, eu queria junto com ele, mas eu não pensava que ia ser tão rápido assim. Quando ele voltava, a empresa é minha, eu. Já? Então, quem creu, eu vou saber. Porque vai se manifestar. Amém? Se você puder vir a mim e contar as suas bênçãos, eu vou gostar de ouvir como ele veio e contou. Eu posso contar para você aqui porque ele contou para mim. Amém?